Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a pegar carona conosco em mais um Mundo dos Carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! O programa de hoje tem a avaliação de um Citroën C3 que nem parece 1.0 e com a participação do jornalista e meu amigo João Mendes. Tem também a salvação das minivans com carros da Volvo e da Nissan, sendo que esse da Nissan vai monitorar o estado de humor do motorista, isso mesmo. Ao mesmo tempo, a Tesla já está monitorando o motorista de outra forma, para ver o nível de sonolência dele. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, ou na Apple Podcasts, ou ainda no Google Podcasts, ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga lá no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera. As minivans vão ser salvas da extinção, que beleza! E justamente pela Volvo, marca que nunca teve tradição nesse tipo de carro. A montadora sueca prepara uma minivan quadradona chamada EM90, que claro, será elétrica. As fotos do modelo vazaram na internet, você vê lá no meu Instagram, fmiragaia, tudo junto, com Y no final. Só que o monovolume só será apresentado para valer na segunda semana de novembro. Com mais de 5 metros de comprimento e mais de 3,20 metros de entre-eixos, quase um Fiat Mobi, a EM90 terá portas deslizantes, 7 lugares e um motor elétrico de 268 cavalos. O estilo dela é tão simpático e quadrado que lembra aquela Mazda MPV que foi vendida aqui no Brasil nos anos 90. Dá uma olhada lá de novo, te convido para dar uma olhada nas fotos lá no meu Instagram. Um importante dispositivo de segurança já começa a ser testado pela Tesla para evitar que os motoristas durmam ao volante. A marca norte-americana de elétricos começou a colocar em prática na câmera que equipa a cabine de seus carros um recurso que detecta se o condutor está cansado. Como é que funciona? O sistema monitora as reações faciais do motorista, tipo se ele está bocejando com frequência ou piscando os olhos de forma devagar. Os dados são cruzados ainda com outras informações, como o comportamento ao volante, tipo se ele está muito tempo sem mexer na direção ou de mudar de faixa de rolamento. Quando o dispositivo percebe que o motorista dá sinais de sonolência, emite um alerta visual e sonoro lá na central multimídia. O dispositivo já está sendo atualizado nas câmeras de bordo dos Teslas que rodam na Europa e em breve também será aplicado nos modelos vendidos nos Estados Unidos e na Ásia. Outro carro que vai monitorar o motorista é o conceito Hyper-Touré, que a Nissan apresenta no Salão de Tóquio nas últimas semanas de outubro. Só que esse sistema presente nessa minivan futurista, mais uma minivan sendo salva aí da extinção, esse sistema presente na minivan da marca japonesa vai detectar o nível de humor do motorista. Isso aí. Ainda não há detalhes técnicos sobre esse conceito elétrico, mas a Nissan adianta que o carro usa inteligência artificial capaz de monitorar ondas cerebrais, frequência cardíaca, respiração e até a transpiração do motorista. Aí o equipamento faz ajustes dentro do carro. Ajusta a música, bota num som mais calmo, dependendo do humor do motorista, uma iluminação mais suave, climatização. Imagina, você está estressadão, entra no carro, aí começa a tocar aquela Enya, não, Enya também não, que aí vai tirar o cara do humor de vez, né? Mas vai colocar uma musiquinha mais suave, uma iluminação azul, né, para relaxar, e uma temperatura mais baixa aí para o motorista mudar esse humor. O Autorama de hoje recebe João Mendes, ícone do jornalismo automotivo, apresentador e criador do saudoso programa Bike Show e que apresenta hoje o Espaço Motor na Rádio Positividade do Rio de Janeiro e é editor-chefe do site Memória Motor. João, antes de mais nada, meu amigo, muito obrigado pela participação do Autorama pela primeira vez.
Obrigado, Fernando Miragaia, obrigado aí à audiência do Autorama, é um prazer todo meu, né? Você já está com um podcast mais do que consagrado, já fazia tempo que a gente podia ter conversado, mas cada um fica com uma agenda diferente, mas hoje a gente coloca a conversa em dia.
É isso aí, João. Obrigado aí pela presença. E para falar de um carro que me surpreendeu bastante, João, isso porque eu estou falando da nova geração do C3, que chegou no ano passado, e só que eu só tinha dirigido até agora o hatchback aí, o hatchback da Citroën, na versão topo de linha, com motor 1.6 e câmbio automático, aquele motor 1.6 velho de guerra. Agora a gente pegou a versão mais básica, né? Que é 1.0, com motor Firefly de origem Fiat, e me surpreendeu bastante, vou te falar. Em alguns momentos parecia que eu nem estava com 1.0. Queria saber a tua percepção, João, desse carro aí, essa primeira impressão também que você teve ao volante desse Citroën C3 mais básico, vamos dizer assim.
Olha, Miragaia, a primeira coisa que eu gosto de falar do Citroën C3, do novo, é o desenho, né? É o estilo, é a altura do solo. Ele ficou realmente um outro carro, tá entendendo? E a Stellantis, né, com essa nova intenção de colocar o carro no mercado como um carro de entrada, um carro compacto para o pessoal começar a andar, então fez esse C3 com essas condições. E é evidente que o 1.0 Flex com 3 cilindros, né, esse motor Firefly, como você falou, de 75 cavalos, ele me surpreendeu também. É um carro de pesa 1 tonelada e esse motor cai bem. É um torque 10,7 kgf·m. É um torque que é bom para um carro compacto, né? A gente exige muito, né? Está sempre pedindo mais potência. As pessoas ficam falando, não, mas só 75 cavalos. Sim. Mas hoje em dia o torque, a curva de torque ajuda muito. E o desempenho acaba sendo bom. Eu gostei muito desse carro.
Verdade, ainda mais para andar na cidade, né? Você destacou essa questão da altura do solo. Ele é quase um SUV, apesar da Citroën não classificá-lo como SUV, né? Chama de realmente de hatch. Ela vai trazer em breve um SUV aí, o C3 Aircross. Mas tem essa altura do solo boa. Ele é um carro leve, como se destacou. E é isso, né? Para a cidade, nessas situações de retomada, de anda e para, principalmente, aqui no Rio de Janeiro, hoje mesmo eu peguei a Grajaú-Jacarepaguá, que é uma serra, é um trecho de serra aqui no Rio de Janeiro. E o carrinho, é claro, ele tem alguns momentos que ele vai deixar a desejar no desempenho, porque ele não tem tanta força e tanta potência, principalmente em subidas mais íngremes. Mas se você pegar embalo, ele vai muito bem. E o que me chamou a atenção também foi o câmbio, João. A gente tem um pouco esse motor na Fiat, né? A gente já conhecia, mas o câmbio lá na Fiat tem aquele curso um pouco mais longo, é um câmbio meio que a gente brinca que é meio, né, não é muito preciso. E aqui no Citroën C3, eu achei, nesse Citroën C3 Fuel, que é o mais básico, eu achei ele bem justinho, bem, me surpreendeu também, me agradou bastante. Não sei se você teve essa percepção também desse trabalho da transmissão manual.
Eu percebi que primeira e segunda marchas parece que são mais curtas, né? E o que que acontece? Você, quando tem um carro com pouca potência, você, quer dizer, está privilegiando também o consumo, né? Para não gastar muito. Então, eu acho que a equação que a Citroën fez foi essa. A gente não bota muita potência, o carro fica consumindo pouco. Eu só usei gasolina, tá entendendo? Só usei gasolina aqui na cidade. Fiz em torno de 14 quilômetros com litro e peguei também estrada, peguei uns trechos mais liberados, que passou de 16 quilômetros com litro no consumo. Agora, esse câmbio, esse carro 1.0 com câmbio manual, faz a pessoa trabalhar. Quer dizer, a pessoa que sabe usar a marcha certa, ela vai conseguir tudo do carro, vai conseguir subir ladeira, vai conseguir fazer tudo, mesmo com o carro cheio, é só usar a marcha certa, não exagerando também para não consumir muito, não subir muito o giro.
Verdade, tem que tomar até cuidado na parte plana, né? Que se você pisar forte, o bichinho vai, né? Porque, como você disse, ele é leve e tem essa relação, essa primeira marcha bastante curta, ele já está pedindo a segunda, mal você já sai do, né, da inércia ali, ou do sinal de trânsito. E o meu consumo também aqui, na verdade, eu andei com ele só no etanol, e ele me surpreendeu também no consumo para um carro etanol. Ele ficou ali entre mais de 9 km por litro, só que eu peguei bastante trecho de engarrafamento, então achei bem, bem interessante. Não cheguei a pegar um trecho de via expressa ou estrada com ele, então achei um consumo também muito bom com etanol. Agora, João, o que você me diz do conforto dele? Claro que a gente está falando de um carro compacto, não dá para levar a família, embora muita gente vai usar esse carro como carro da família, mas assim, o que você achou do espaço e do conforto dele?
Olha, eu achei esse novo C3 confortável. O que que acontece? Quando você pega um carro e o carro não te agrada muito, você percebe, tá entendendo? E para um carro compacto, dentro das características dele, eu achei ele muito bom, até para passar nos quebra-molas. Eu ando, às vezes, algumas ruas que já foram muito remendadas, tem muito buraco. Eu achei a suspensão absorveu bastante essas irregularidades, tá entendendo? Eu acho que hoje o que o pessoal está mais acostumado é que fica muito com a chave na mão, e a chave não é canivete, né? Então é uma chave que já fica mais difícil de guardar no bolso, porque ela tem uma ponta. Sim. Então, por exemplo, eu andei na versão fio, que é intermediária, e a chave não era canivete, né? E o banco traseiro eu gostei do espaço, tá entendendo? A única coisa no banco traseiro que eu não gostei foi que não tem nenhum porta-objetos no banco traseiro, atrás do encosto do motorista e do passageiro da frente, não tem aquela bolsa normal que o pessoal costuma botar, e nem nas portas. Mas fora disso, para quem vai andar no carro, o motorista em si, né, que é o... quem assume o carro e anda mais tempo, eu achei ótimo. Os porta-objetos no banco dianteiro atendem bem. E o visual também. Eu gosto do visual desse carro, eu gosto do visual do painel dele, a posição da tela do multimídia. Eu acho um carro bem acertado.
A Citroën sempre foi muito bom em design. Você falou realmente dos porta-trecos ali na frente, tem um bom espaço ali para você colocar. Tem dois porta-copos, tem um bom espaço ali para colocar o celular também. A posição de dirigir é muito boa, né? Você fica altinho ali, você vê bem a parte da frente do carro. Isso realmente agrada muito. E como você lembrou bem, né? Essa versão é a Fio, custa R$ 84 mil, preço agora de outubro de 2023. Lembrando que ela não é mais barata. Eu falei aqui que ela é mais barata, mas não. Tem a Live, que é mais barata, é R$ 73 mil. Mas essa Fio, eu acho que reúne bastante elementos e equipamentos suficientes aí para você ter um carro com bom custo-benefício. Agora, vamos passar para o que não me agradou, né? Ali já destaco também o design, e essa versão que a gente pegou ainda tem uma combinação que eu acho muito legal, né, João? Que é aquele azulzinho com teto branco, né? Eu acho que fica lindo, lindo, lindo nesse carro. O que você achou dessa cor?
Não, gostei. É um diferencial, tá entendendo? E é uma marca, né? A Citroën costuma fazer muito isso nos carros dela e fica muito legal.
Agora, o que eu não gostei nesse carro são duas coisas principalmente. O acabamento, assim, até porque a gente vem de uma época, né, João, que assim, você ainda tem mais vivência, muito bem mais experiência do que eu nesse setor, mas eu conheci a Citroën como uma marca tratada como uma marca posicionada como uma marca de compactos premium, né? A gente tinha os primeiros C3 lá, com acabamento muito primoroso, tinha o Kissara Picasso, tinha os carros importados que tinham um acabamento muito bacana. Esse acabamento é simples, tudo bem que a gente está falando de uma versão de entrada aí a Fio, mas mesmo na versão mais cara que a gente já dirigiu, o acabamento não é lá essas coisas. E esse quadro de instrumentos digital, pô, cara, me lembra um relógio Casio dos anos 80. Não é da nossa época, a gente só ouviu falar, né, João? Mas me lembra um reloginho Casio, aquele que a gente usava no pulso nos anos 80.
Não, eu concordo com você. Eles podiam ter caprichado mais no cluster, né? Ali, né? Nos instrumentos ali na frente do motorista. Realmente ele é simples. Agora, eu acho que a opção do acabamento foi para realmente, primeiro, para conseguir fazer um preço, né? E realmente, quem é cliente Citroën, quem foi durante muito tempo, esse C3, né? Sempre foi considerado um carro premium, com outro preço. Inclusive, você vai se lembrar que tinha aquela versão que tinha aquele vidro maior, né? Que entrava por cima do teto ali, que
Vidro Zenit, né? Era um para-brisa Zenit, não era isso?
era exatamente, era um para-brisa grande, sabe? Virava quase um teto solar. E essa fase acabou, porque esses carros premium, para serem feitos hoje, eles vão ficar no preço de que vai concorrer com carros maiores, né? Então, a Citroën, eu acho que acertadamente deu uma enxugada em algumas coisas e botou um preço para vender. Vendeu esse ano, né? Eu já tinha visto a tela, já vendeu quase 20 mil modelos do C3 até agora, primeira quinzena de outubro, né? Isso é muito mais do que ela vendia, né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Brigar
Verdade,
na
verdade.
entrada, brigar ali pelos carros de entrada para fazer a Citroën fazer volume e somar agora com outros modelos, né, para movimentar as concessionárias, que elas, quando virou Stellantis, começou a aumentar o número de concessionárias, e essas concessionárias têm que ser abastecidas não de um produto, mas sim dois, três e vários produtos.
É verdade, verdade. Lembrando que a Citroën ficou aí um tempo, muito tempo aí, uns 2 anos, só com praticamente um carro de passeio, que era o C4 Cactus, até a chegada aí desse novo C3 para dar uma animada aí nas lojas, né? E como você falou, é um reposicionamento proposital que pede essa redução de custos também. Agora, João, para encerrar aqui, ao mesmo tempo que eu falei mal do cluster, né, que a gente falou mal do quadro de instrumentos, eu queria elogiar a central multimídia dessa versão Fio, que é uma tela de 10 polegadas, com conexão rápida, assim, você bota, e conexão sem fio, que é melhor ainda, né? Você não precisa meter o cabo ali para ter o Android Auto ou o Apple CarPlay, dependendo do seu celular. E é uma conexão rápida e respostas rápidas também. Me impressionou muito isso, porque de vez em quando a gente pega uns carros aí com centrais multimídias com respostas mais lentas, difíceis de operar, e eu achei essa central do C3 muito completinha.
Você sabe que a intenção sempre, até com carro de entrada, é pegar muita gente que está no primeiro carro, e muita gente que está no primeiro carro é o jovem, né? E o jovem está mais interessado nisso que você está dizendo, na central multimídia, do que um painel com informações maiores, um número de informações maiores, se o banco tem mais um requinte. A turma está preocupada hoje é com a multimídia, com o emparelhamento do celular para poder fazer as coisas sem ter que usar o celular, sem ter que usar o cabo. E eu acho que isso, para esse carro, é nota mil, né?
Sim, muito bem bolado, e foi o que você falou, né? O raciocínio e a estratégia são essas, né? Atrair aquele público jovem que está mais preocupado realmente em conectar o celular rapidamente e ainda mais não precisar de cabo, né? Do que propriamente com aquele quadro de instrumentos digital, que para ele é só mais um, de repente, um item no carro que passa despercebido e é só para ter as informações básicas. João, meu amigo, eu queria te agradecer esse bate-papo. Claro que a gente tinha assunto para falar mais aí, mais uns 20, 30 minutos, mas senão o Sérgio briga comigo e a gente tem um tempo aqui que não pode exceder. Mas eu queria te agradecer a participação aí e já está aí pré-convidado para outras ocasiões, outros episódios do Autorama, tá, João?
Maravilha, Miragai. Obrigado pelo convite aí. Um abraço para você, para o Sérgio, para a turma toda que nos assiste. Podcast com audiência, a gente tem que valorizar, tem que dar força e tem que apoiar sempre. Um forte abraço.
E dá, João, dá o teu recado aí, pessoal, te ouvir lá na Positividade, acessar o Memória Motor.
É, eu tô no Espaço Motor, Positividade FM 104.5, Rio de Janeiro. É toda quarta-feira, às 8 da noite, e reapresentação sábado, 8 da manhã. O programa está atingindo 300 mil pessoas, segundo o Ibope, é o maior sucesso. E tem um site também, que é o memoriamotor.com.br, que eu coloco muitos vídeos antigos do arquivo do Bike Show, do programa Espaço Motor, que eu tive 10 anos na CNT, e outros vídeos, e também vídeos atuais e os lançamentos e os testes que a gente faz de todos os produtos da indústria dos veículos, né? Porque a gente faz moto e faz carro também. É isso aí.
Isso aí. Valeu, João, mais uma vez. Obrigado, um abração.
Um abraço, tchau.
Esse foi João Mendes, apresentador do Espaço Motor e editor do Memória Motor, num bate-papo sobre o Citroën C3 com motor Firefly e câmbio manual. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e reforço aquele convite. Se inscreva nos nossos canais no Autorama, no Spotify e em outros tocadores de podcast. E não esqueça de nos acompanhar lá no Instagram. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu! Saudações automotivas, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.